Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso completamente enigmático. A morte da estudante Aline Silveira Soares, o caso Ouro Preto. Aconteceu em 2001 e trouxe à tona temáticas bem desafiadoras, como rituais satânicos, jogos de RPG e até mesmo drogas. Foi um caso completamente caótico quando o assunto é investigação, assim, deixou demais a desejar, e quem sofreu com isso foram os familiares da vítima e também os acusados. Esse caso assombroso foi uma indicação dos seguintes crimezeiros: Mariana A. Terra, Lia SC, Débora César Tasmo, Mariane Borges, Arte Camila, Ricardo, Glaura Nazelli, Sérgio Rafael e Alan Almeida. Muito obrigada pela sugestão. É um caso realmente, assim, de arrepiar. Mas antes de mergulhar com tudo nesse caso, pergunta importantíssima pra vocês. Vocês já foram assistir o filme mais crimezeiro do ano? Pois fica a dica do Prime Video aqui pra vocês. Lançou na sexta, dia 27 de outubro, no Prime Video, A Menina que Matou os Pais, A Confissão. É o último da trilogia que conta a história real do caso Richthofen, uma produção da Santa Rita Filmes com distribuição da Galeria Distribuidora. Gente, vocês têm noção que já faz 21 anos que esse crime ocorreu? Eu me sinto velha, porque eu lembro como se fosse ontem. Enfim, a história você já sabe, pois, né, tô falando aqui com crimezeiros, óbvio que sabem. Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos matam Manfred e Marisia Richthofen amarretadas no Halloween, no dia 31 de outubro de 2002. O crime é chocante pela sua frieza, mas a forma como essa investigação foi conduzida é impressionante também. Aliás, eu conversei com o perito Ricardo Salada, que atuou nesse caso, no episódio do Dona Café Entrevista número 1. Você pode escutar ele e escutar do perito como foi trabalhar nesse caso e todos os detalhes da perícia. E é isso que eu achei tão interessante sobre o filme A Menina que Matou os Pais, A Confissão, porque eu lembrei dessa entrevista que eu fiz com o perito. E, gente, o filme simplesmente é muito pautado realmente nos fatos. A narrativa foi desenvolvida a partir dos depoimentos transcritos nos autos do processo, além de ter roteiro assinado por Ilana Casoy, criminóloga que acompanhou toda a investigação na época do crime. E é com base nisso tudo que o filme te leva a descobrir o que Suzane, Daniel e Christian fizeram após brutalmente assassinar os pais dela. Todo o pós-crime é contado nesse último filme da trilogia. Então vai falar do motel, da festa, dos planos de vender tudo e ficar com o dinheiro. Mas pra mim, o mais interessante realmente foi ver o trabalho da polícia, os momentos cruciais da investigação policial, os depoimentos e a confissão do crime. Tudo contado em detalhes lá no filme. Enfim, fica a minha recomendação para quem ainda não viu, pois A Menina que Matou os Pais, A Confissão, ganhou o selinho crimezeiro de aprovação por aqui. Ele está disponível exclusivamente no Prime Video. Bom, e com isso, bora começar do começo? É interessante notar como estudiosos e historiadores enfatizam que há nas cidades antigas um ambiente propício para a evocação do ocultismo. Talvez seja pela longa história desses locais, muitas vezes carregando um passado sangrento. E Ouro Preto, em Minas Gerais, não é diferente. A cidade foi fundada em 1698 por bandeirantes paulistas, se tornando sede da Capitania das Minas Gerais em 1711. Ouro Preto é patrimônio cultural da humanidade. É o berço de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, escultor e arquiteto do Brasil colonial, considerado o patrono das artes no Brasil. E apesar de toda a arte e cultura produzida ali, a cidade carrega em seu DNA o sofrimento dos escravizados e também dos mártires da Inconfidência Mineira. Esse é um dos motivos que a cidade é escolhida como palco para profanação de túmulos e a prática de rituais macabros. Isso segundo o padre José Feliciano da Costa Simões, titular da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. se deve a essa aura de mistério da cidade. Padre Ouro Pretano, de 71 anos, alega que Ouro Preto
é uma cidade fantasmagórica, encravada entre as montanhas, que parece estar sempre instigando as pessoas a travarem uma espécie de luta entre o bem e o mal.
O gosto por coisas sinistras acabou inundando também as repúblicas da cidade. Casa para a Universidade Federal de Ouro Preto, instituição inaugurada em 12 de outubro de 1876 por Dom Pedro II, a cidade se tornou uma grande cidade universitária, conhecida por ter estudantes rodeando as lindas ruas de paralelepípedo com a sua arquitetura colorida o ano todo. E claro, todo esse povo precisa de um lugar para morar. Oficialmente, Ouro Preto conta com 59 repúblicas federais da Universidade de Ouro Preto e tem uma capacidade total para 794 estudantes. Porém, as repúblicas particulares são muitas outras, para lá de 300, já que a universidade conta com cerca de 12 mil alunos. Uma dessas repúblicas será um ponto central da nossa história, e ela leva consigo um nome bem interessante, crimezeiro, eu diria, que vai de encontro com essa vibe macabra da antiga Ouro Preto. República Necrotério. Ela foi fundada em maio de 1958 e era, a princípio, uma república particular. O nome não foi gracinha de algum ser crimezeiro, mas foi escolhido pelo simples fato da república estar localizada numa casa que havia sido o necrotério da Santa Casa de Misericórdia, na rua Padre Rolim, quase em frente à Santa Casa. Entrando com tudo no personagem, os estudantes que moravam ali resolveram adotar como símbolo um esqueleto que traz em uma de suas mãos o próprio crânio e na outra uma garrafa. Embaixo, escrito em latim, vem a frase: com a garrafa e sem a cabeça. Bem a vida do estudante mesmo. A República Necrotério, no entanto, precisou mudar de local. No final do ano de 1965, fortes chuvas derrubaram o morro ao lado da Santa Casa e a República ficou bastante afetada. A universidade havia comprado a casa número 2 da Rua do Pilar e a cedeu aos alunos que moravam na República Necrotério, que virou o local oficial da República desde então. Mas nem só de esqueletos, fantasmas e tragédias vive a República Necrotério, ou mesmo Ouro Preto como um todo. Quanto mais velho um local, mais história e também mais tradições. A cidade, com suas repúblicas estudantis, se tornou um verdadeiro paraíso para universitários buscando não só conhecimento, tal qual E.T. Bilu pediu, mas também carnavais e festas nas ditas repúblicas. No dia do aniversário da Universidade Federal de Ouro Preto, em 12 de outubro, é comemorada a tradicional Festa do 12, um evento tão grande que aumenta em até 50% a quantidade de gente na cidade. Em 2001, ano em que esse caso aconteceu, a Festa do 12 bombou tanto que atraiu mais de 30 mil pessoas. Isso é quase metade da população da cidade, que gira em torno aí de 78 mil habitantes. Originalmente, a Festa do 12 era composta de uma reunião solene entre acadêmicos, em homenagem à fundação da instituição por Dom Pedro II. Porém, com o tempo, ela rompeu os limites da universidade e virou uma espécie de carnaval de rua. E um ponto importante é a economia que essa festa gira na região. É uma oportunidade para as repúblicas de estudantes abrirem as portas de suas casas para que os festejos aconteçam dentro dos imóveis, além de alugar um quarto para estudantes e turistas que estão de passagem por ali. É um jeito de arrecadar dinheiro. Sabe como é, né? Para um estudante vivendo à base de miojo, todo centavinho conta. O que atrai milhares de estudantes, ex-universitários, familiares e tudo que é gente para a Festa do 12 são os eventos. Nos antigos espaços históricos de Ouro Preto, que em outros tempos eram utilizados como senzalas dos antigos casarões, são montadas uma espécie de boate, com luzes piscando, pistas de dança e tudo mais. Claro, rola muita bebida, muita pegação e, na surdina, também o uso de drogas. Foi para esse ambiente que Aline Silveira Soares viajou em outubro de 2001. Aline tinha 18 anos, morava em Manhumirim, Minas Gerais, e estava cursando farmácia, mas tinha planos de trancar o curso. Ela vivia com a mãe, a professora de história Maria José Silveira Soares, e com seus dois irmãos mais velhos, o Daniel e o Carlos Eduardo. A família era bastante unida, principalmente Aline e Dona Maria José. As duas tinham uma relação de muita proximidade e respeito. Porém, não era assim com a família toda. Aline tinha uma prima chamada Camila Dolabella, que estava passando por maus bocados e por isso foi taxada de problemática pela família. A Camila estava naquela fase meio gótica, sabe? Sempre se vestia de preto, pintava o cabelo de vermelho, trocava o dia pela noite e andava com uma galera lindamente tatuada, mas que sofriam bastante preconceito pela família dela. Acontece que Camila ficou órfã de mãe e logo depois também perdeu a avó, o que a fez entrar em depressão. Ela foi morar em Guarapari, Espírito Santo, com uma tia, mas teve problemas com ela por lá, aparentemente coisas relacionadas a drogas. Camila também começou a ir mal na escola, ficou distante da família paterna e, enfim, gente, ela estava no buraco. Aliás, nesse período, os seus familiares começaram a taxar ela de satanista baseado no seguinte: ela tinha um desenho de demônio na parede do quarto e jogava RPG, um jogo de interpretação de personagens, coisa que às vezes ela jogava no cemitério. Enfim, ela era uma adolescente, na verdade uma jovem de 19 anos, que estava passando por uma fase complicada e tinha os seus gostos peculiares e acabou sofrendo bastante, né, preconceito pela sua família. Bem, sabendo que a prima estava precisando de um suporte emocional, Aline resolveu convidar ela para ir para a festa do 12. Elas se gostavam, a Camila e a Aline. Apesar de morarem em estados diferentes e não serem tão próximas, sempre que se juntavam, era muito gostoso para as duas. Aline compartilhou essa ideia com a sua mãe e, por mais que a Dona Maria José achasse que Camila não era lá uma boa influência, ela confiava na filha, sabia que Aline era uma garota responsável e concordou em deixar ela ir. No dia 10 de outubro de 2001, Aline se encontrou com a prima Camila e mais uma amiga, a Liliane Pereira Almeida, de 17 anos. Se encontraram na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, para enfim partirem rumo a Ouro Preto. Tudo que as meninas levaram consigo era a roupa do corpo e R$40 no bolso. Eu não sei se eu falo que elas são corajosas ou malucas, né? Mas enfim, elas chegaram à cidade no dia 11 de outubro, uma quinta-feira, e foram direto para a República Sonata, que fica localizada na rua Professor Antônio de Paula Ribas, número 388. Lá elas foram recebidas pelos universitários Edson Poloni Lobo de Aguiar, Cassiano Garcia e Maicon Fernandes Lopes. Não fica muito claro em quais circunstâncias essa hospedagem aconteceu. Informações dão conta de que os rapazes já eram conhecidos de Camila, mas, ao mesmo tempo, esse fato foi desmentido por Cassiano e Edson numa entrevista que eles deram depois que tudo aconteceu. Então, não dá para saber se eles já se conheciam, se não conheciam. Mas, enfim, o fato é que elas ficaram nessa república. Aliás, a República Sonata, né, entrando ali na vibe de coisas macabras, tinha uma frase estampada na fachada que dizia: alugam-se corpos. Era assim, era uma piada interna deles que depois eu explico, mas, né, pra quem não conhece, tá chegando, chega de viagem, vou ficar nessa república, se lê isso, dá uma assustada, né? Mas elas não ligaram, gente, elas entraram, ficaram na República Sonata e, na verdade, elas estavam mais curtindo em outros lugares do que realmente ficando na república. A farra começou na quinta-feira e se estendeu por todo o final de semana e elas frequentavam principalmente as festas promovidas pela República Necrotério. Quando elas se cansavam, queriam descansar um pouquinho, elas voltavam para a sonata para tomar um banho, né, comer alguma coisinha, tirar uma soneca, e aí voltavam para o necrotério para, né, festa, festa e festa. Mesmo com a correria de rolê atrás de rolê, nos dias que a Aline passou em Ouro Preto, ela fazia questão de sempre ligar para sua mãe e contar como as coisas estavam. No sábado, no dia 13 de outubro, a Dona Maria José atendeu o telefone lá pelas 7 da noite para escutar que a Aline estava muito feliz. Ela estava quase gritando no telefone de alegria, dizendo:
mãe, aqui tá bom demais.
Esse pico de euforia de Aline seria um contraste cruel com o que aconteceu a seguir. Dona Maria José jamais poderia imaginar que esse seria o seu último contato com a filha. O trio de amigas chegava sempre junto em todas as festas da República Necrotério, mas nem sempre terminavam a noite juntas. Durante as festas, era comum conhecerem rapazes ou se juntar a outros grupos, terminando a noite, cada uma, com sua própria galera. Quando isso acontecia, o combinado era marcar o local onde estavam hospedadas como ponto de encontro. Afinal, em 2001, a comunicação era um pouco mais complicada, né? Poucas pessoas tinham celular, então tinha que ficar olhando, usando orelhão, e enfim, era mais complicado. Era mais fácil marcar um ponto de encontro, e é isso. A festa daquele sábado tinha começado com um churrascão, mas se estendeu madrugada adentro e tava boa demais. Segundo Camila, ela e a prima supostamente beberam, fumaram maconha e Aline se engraçou com um rapaz chamado Fabrício. Algumas testemunhas viram os dois aos beijos, o que chamou um pouco a atenção, pois Fabrício era mal afamado na cidade na época por um suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Bem, aí, nesse bem bom, em certa altura da madrugada de domingo, no dia 14 de outubro, Camila e Liliane resolveram cair fora da República Necrotério, mas não encontraram Aline. Como elas haviam combinado, caso uma se perdesse da outra, elas se encontrariam na República Sonata, onde estavam hospedadas. Então Camila e Liliane para lá foram, achando que talvez Aline já estivesse por lá. Porém, ela não estava. A princípio, as duas amigas não se preocuparam com a ausência de Aline, porque ela já tinha feito amizade com muitos universitários de Ouro Preto e pensaram que talvez ela estivesse ali, né, estendendo a noite de farra em uma das outras centenas de festas que estavam rolando no centro histórico. Só que conforme as horas foram passando, a sensação de paz se esvaiu aos poucos, dando espaço para angústia pela falta de notícias da amiga. Já era domingo, e naquela tarde voltariam para casa, e nada da Aline ainda. Era tudo muito estranho. Então, resolveram buscar pela amiga. Camila e Liliane comentaram com os rapazes que viviam na República Sonata sobre o desaparecimento. Mas a real é que, apesar de estarem hospedadas lá, elas quase não tiveram contato com os garotos. Eles eram mais na deles, assim, sabe? Então, eles não levaram tão a sério que a Aline tinha sumido. Acharam que ela ia aparecer logo mais, de ressaca, sei lá. Então, Camila e Liliane foram sozinhas buscar. Rondaram a cidade, passaram horas caminhando pelas ruas históricas e parando nas repúblicas da região. Perguntaram se alguém tinha visto a Aline... Mas nada. Ninguém a viu. Foi tudo em vão. Enquanto as garotas procuravam pelas repúblicas, uma pessoa improvável, num lugar mais improvável ainda, encontrou Aline. Amantino Gonçalves Mendes, o coveiro do cemitério da Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdias, localizado no centro histórico da cidade, teve uma péssima surpresa assim que colocou os pés em seu local de trabalho. Ele já temia encontrar alguma cena de vandalismo, pois no dia anterior se deparou com uma violação de um túmulo. Mas nada o preparou para o que encontrou naquele domingo. Amantino viu algo estranho em cima de um túmulo. De longe, ele achou que os vândalos tivessem invadido a igreja durante a noite, roubado a imagem sacra de Jesus Cristo e a atirado no meio do cemitério para causar espanto, um ato de profanação. Na cabeça dele, aquela figura esticada em cima do túmulo, com braços abertos e pés cruzados, só podia ser a imagem de Cristo na crucifixão. Ao chegar mais perto, percebeu que não estava diante de uma imagem sacra e de um ato de profanação. Estava perante um corpo e uma cena de crime. Em cima do túmulo estava uma garota, jovem, brutalmente assassinada. Em entrevista ao Estado de Minas, no dia 26 de outubro de 2001, o coveiro afirmou que não teve forças para observar detalhadamente, mas...
A cena dos braços abertos e dos pés unidos, como se tivesse sido crucificada, jamais sairá da minha mente.
Desesperado, Amantino chamou a polícia imediatamente. Logo, o local estava tomado por viaturas e peritos para examinar o corpo e a cena do crime. A mulher estava nua, porém usava meias e apenas um dos tênis. Ao lado do corpo foram encontradas as roupas da vítima e uma blusa coberta de esperma. Os peritos contaram 17 perfurações no corpo da vítima e, além dos golpes, o assassino ou assassinos usaram o sangue da vítima para fazer desenhos em seu corpo. Não demorou muito para a notícia se espalhar pela cidade e chegar aos ouvidos de Camila e Liliane. Ainda não se tinha confirmação de que o corpo era de Aline, mas com a amiga desaparecida, era a única coisa que elas conseguiam pensar. Devia ser ela, né? Mas será que é ela? Não era possível que realmente fosse ela, né? Não ia acontecer isso. Ambas voltaram devastadas, aflitas, incrédulas e, acima de tudo, sem uma puta ideia do que fazer numa situação dessas, né? Ao chegarem na República Sonata, contaram para Edson, Cassiano e Maicon, né, os rapazes da República, sobre o corpo encontrado no cemitério e da possibilidade de ser Aline. Dessa vez, os meninos decidiram ajudar. A coisa tinha ficado séria. Cassiano se ofereceu para acompanhar as amigas até o IML na tentativa de reconhecer o corpo. Enquanto isso, Edson permaneceu na República e ligou para o seu pai, um policial de homicídios em Vitória, no Espírito Santo, para perguntar o que deveria fazer em uma situação como aquela. Ele foi aconselhado a entrar em contato com a polícia caso se confirmasse que o corpo era de Aline. Assim, ele poderia informar onde a vítima esteve hospedada nos últimos dias. O seu pai também disse que ele deveria se oferecer para mostrar o quarto onde as garotas estavam dormindo, na esperança de que os investigadores pudessem encontrar alguma pista entre os seus pertences. Ou seja, o conselho é, em caso de crime, fique 100% disponível para ajudar a polícia e passar toda e qualquer informação que você tiver a respeito da vítima e do crime. Bem, enquanto Edson estava em casa roendo as unhas na ansiedade de alguma outra novidade do caso, Cassiano, Camila e Liliane passaram, provavelmente, por uma das experiências mais traumáticas de suas vidas. Foram colocados diante do corpo da jovem encontrada no cemitério. Ao encará-la por poucos segundos, Camila desabou. Ela estava diante do corpo de sua prima, Aline. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/cafecomcrime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/cafecomcrime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime.
Dois dias após o crime, o laudo pericial, assinado por dois peritos, descreveu os resultados dos exames realizados no cemitério durante o encontro do cadáver e dos exames feitos também no Instituto Médico Legal, lá em Belo Horizonte. O documento foi capaz de detalhar a dinâmica do crime e constatou que Aline havia consumido bebida alcoólica, fumado maconha e que manteve relações sexuais antes de ser morta. O laudo, entretanto, não foi capaz de determinar se o ato sexual foi consensual ou se Aline foi também vítima de um estupro. A história que os documentos periciais contam é a seguinte. Dentro do cemitério, em um corredor entre dois túmulos, Aline tirou suas roupas, mas permaneceu de meias e tênis. A calcinha foi cortada pelas laterais, constatando aí um possível primeiro indício de violência. Ou foi arrancada à força, ou foi arrancada num momento violento de prazer. Foi durante a relação sexual, por motivos que os laudos são incapazes de revelar, que a Aline recebeu o primeiro golpe, logo abaixo de sua axila esquerda. O laudo aponta que, nesse momento, Aline estava com as palmas das mãos e os joelhos apoiados no chão. Os peritos chegaram a essa conclusão a partir da forma como o sangue empoçou no local. A estudante tentou se livrar de seu agressor, mas ferida não teve forças para fugir. Foi dominada e permaneceu sangrando por algum tempo, Consciente de que precisava reagir para ter alguma chance de sobrevivência, Aline conseguiu se levantar e iniciou uma corrida em direção à praça da igreja. Pelo caminho que percorreu, bijuterias foram encontradas em meio ao sangue. Aline correu, cambaleando como pôde, mas não foi muito longe. Se encontrando num beco sem saída, se chocou contra a parede do cemitério, que ficou manchada com sangue e fios de cabelo. Foi ali, de frente para o assassino, que a estudante passou a ser esfaqueada nas mãos e no rosto, enquanto tentava se proteger do ataque. Sofreu 2 cortes na face e outros 2 no pescoço. Mesmo assim, ela não desistiu. Iniciou um novo trajeto de fuga, seguindo na diagonal para o lado oposto de onde estavam, voltando em direção à igreja. Muito ferida, sem forças, ela correu em zigue-zague e caiu entre os túmulos, deixando marcas de sangue em uma cruz de pedra entre as lápides. Foi ali que o seu assassino a alcançou novamente e passou a desferir facadas em suas costas. Surpreendentemente, Aline tentou fugir mais uma vez. Levantou, com forças que tirou sabe-se lá de onde, e correu até que alcançou a parede lateral da igreja, apoiando-se nela na tentativa de chegar na frente do cemitério. Enquanto tentava, continuou sendo esfaqueada pelas costas. Já sem forças, foi agarrada por trás e sofreu o golpe fatal, que abriu sua garganta e traqueia. Ali, no chão do cemitério, ao lado da igreja, sangrou até a morte. Friamente, o assassino virou o corpo de Aline, abriu seus braços e uniu os seus pés, deixando-a na posição de crucifixão em cima de um túmulo. Antes de ir embora, utilizou o sangue de Aline para fazer desenhos sobre o seu cadáver. Foi dessa forma que Amantino encontrou Aline às 9:30 da manhã do dia 14 de outubro. O estado de rigidez do cadáver levou os peritos à conclusão de que a estudante foi assassinada entre 1 da manhã e 3:30 da madrugada. Como vocês podem imaginar, o caso chocou a Ouro Preto e ganhou repercussão local rapidamente. Logo, os delegados Adalto Correia e Francisco Rodrigues foram destacados para darem início às investigações. Assim como seu pai havia aconselhado, Edson logo se prontificou a abrir a República Sonata para as diligências policiais. E foi aí que o caso tomou um rumo sem volta. De testemunhas e cidadãos interessados em ajudar a polícia a resolver o caso, o assassinato de sua amiga e prima, os moradores e visitantes da República Sonata passaram a suspeitos. Ainda na entrada da República, a frase "alugam-se corpos" acendeu um sinal de alerta nos investigadores. A frase, entretanto, era uma brincadeira dos estudantes, que diziam que o aluguel estava tão caro que precisariam alugar os próprios corpos para pagar as contas. Mas enfim, não foi uma coisa legal de ter escrito na parede, principalmente com a polícia chegando na sua república para investigar um assassinato, né? Já ficaram aí com a pulga atrás da orelha. Para piorar a situação de Edson, Cassiano, Maicon, Camila e Liliane, a polícia ainda encontrou coisas que, na visão deles, eram muito macabras e suspeitas, principalmente no contexto do assassinato de Aline, marcado por simbologias religiosas, parecendo aí algo saído de um ritual satânico. Bem, na República Sonata, o delegado Adalto encontrou livros de RPG, Role Playing Games. Sim, é isso, crimezeiros, foi esse o grande achado suspeito dele. Pra quem não sabe, aqui vai uma breve explicação do que é RPG. É um jogo que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 com o livro Dungeons and Dragons. O jogo trabalha a criatividade e a imaginação do ato de contar histórias, porque é dessa forma que os jogadores participam das partidas, é vivendo personagens de uma história escolhida. E é importante frisar, não há vencedores e perdedores nos jogos de RPG. A proposta é resolver conflitos, é resolver essas tramas da história, e todos os personagens se unem para conquistar um objetivo em comum. Acontece que entre os livros de RPG encontrados e apreendidos na República Sonata estava um chamado Vampiro à Máscara. Ele continha personagens como Anjo da Morte, Corvo e, claro, o Vampiro. No universo desse jogo, existem 13 clãs de vampiros, dos quais os jogadores podem fazer parte ou não. Mas todos os clãs fazem parte de linhagens de vampiros que sobreviveram ao dilúvio bíblico. E talvez por ter essa relação com a Bíblia, assim, de uma forma quase superficial, mas tem, e também de ter personagens meio macabros, né? Pegou super mal pro pessoal da República Sonata, E a real é que o delegado Adalto saiu dali já com a certeza de que foi esse RPG de vampiro que inspirou a partida mortal que terminaria com o assassinato de Aline. Claro que alguns outros itens também ajudaram a fortalecer essa tese, como um pôster do filme O Corvo, encontrado no quarto de Cassiano. E aí, você pode dar um Google aí pra ver como é esse pôster, mas é basicamente uma imagem com um fundo bem vermelho, com o rosto de um homem maquiado bem branco, assim, batom preto, olhos pretos, aquele cabelão preto, uma maquiagem meio de coringa, sabe? E um corvo no ombro. O filme tem tudo a ver com morte e sepulturas e sobrenatural, mas, né, gente, eram estudantes de artes cênicas, então nada mais normal do que curtir filmes, né? Enfim, além do mais, o Cassiano era roqueiro. Ele tinha o cabelo preto, comprido, usava roupa preta, tocava guitarra, tinha todo um look estereótipo de roqueiro, sabe? E como a gente já estabeleceu antes, a Camila tinha um visual meio gótico e era descrita como problemática. E já que sempre dá pra piorar, a polícia encontrou umas coisas bem bizarras no computador dela. Um trecho de uma Bíblia satânica foi encontrada entre os arquivos de Camila e reforçou ainda mais as suspeitas da polícia, já que as características da cena do crime batiam com as do livro. Isso tudo foi considerado evidência de material satânico relacionado ao crime. Aqui vale abrir um parênteses sobre pânico satânico, né? Pânico satânico é um pânico moral envolvendo acusações infundadas de abuso em ritual satânico. Foi muito comum nos anos 80 nos Estados Unidos, mas ele se perpetua até hoje no Brasil. A gente não precisa ir lá atrás em 2001, no caso Aline, ou nem mesmo antes, né, de 2001, no caso Evandro, nos anos 90, porque a gente já viu esse pânico satânico uns 2 anos atrás com o caso do Lázaro Barbosa no Distrito Federal. Esse pânico acontece quando é feita uma suposta relação entre um assassino e objetos encontrados em cenas de crime e tudo mais, essa relação feita com satanismo e bruxaria, normalmente feito sem provas reais e baseado em puro preconceito e desinformação. E foi assim que aconteceu com o caso de Aline, o caso de Ouro Preto, quando o delegado, olhando essas coisas superficiais, saiu da República Necrotério descrevendo Edson, Cassiano, Maicon e Camila como, abre aspas,
todos contumazes jogadores de RPG em todas as suas modalidades, praticantes de rituais em cemitérios, adeptos de seitas satânicas, bem como usuários de substâncias entorpecentes.
Fecha aspas. Após 5 dias de investigações, a equipe do delegado Adalto Correa chegou à conclusão de que a estudante Aline Silveira Soares teria iniciado a partida de RPG por livre e espontânea vontade com os demais participantes. Mas ela havia sido morta porque o grupo transformou essa história fictícia originada pelo jogo em realidade. Queriam ter um final perfeito para o jogo, que para eles seria o assassinato do perdedor. O delegado tinha certeza de que a Aline perdeu a partida e teve que pagar com a vida, e com base em prova testemunhal, afirmou que Camila teria confidenciado que os envolvidos teriam praticado o jogo no dia anterior ao encontro do cadáver, colocando Cassiano como o personagem Anjo da Morte e Edson como o vampiro. Bastava, de acordo com o relatório do inquérito policial concluído em 18 de janeiro de 2002, definir quem foi o autor das facadas. E se todos os envolvidos participaram ativamente do assassinato ou se apenas assistiram à execução da vítima. Spoiler, eles nunca conseguiram responder nenhuma dessas questões. Com base nas evidências apreendidas, né, nos livros e pôsteres, que eram as únicas evidências que existiam, e também com base em depoimentos colhidos, Cassiano, Maicon, Edson, Camila e Liliane foram promovidos de testemunhas para acusados pelo assassinato de Aline. 3 anos depois, foram indiciados, com exceção de Liliane, por ser menor de idade. Foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Música Maicon Fernandes, Edson Lobo e Cassiano Inácio dividiam a República Sonata com outros dois moradores que estavam viajando. A Universidade Federal de Ouro Preto tinha enfrentado uma greve recentemente e muitos estudantes decidiram passar um tempo com a família, deixando a cidade por alguns dias. A casa era grande e as despesas com manutenção eram altas. Por isso, os jovens sempre anunciavam os quartos para novos estudantes ou para quem estivesse de passagem por Ouro Preto. Afinal, era preciso que as contas fechassem no final do mês. Por isso, a rotatividade de pessoas dentro da República era alta. E Cassiano afirmou que alguns passaram e deixaram coisas por lá. Abre aspas.
Inclusive, um cara de Andradas, um mineiro. Esse sim era jogador de RPG. Passou pela nossa casa e se interessou em ficar. Mas voltou para a cidade dele, pois a universidade estava em greve e deixou várias coisas dele. Entre essas coisas, tinham os livros de RPG.
Fecha aspas. Cassiano se mudou para Ouro Preto no ano 2000 para estudar artes cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto. Ele era amante de artes marciais, curtia rock dos anos 80 e tocava guitarra, um estilo que ele adotava também para se vestir. Jeans, camisetas de bandas, muitas peças pretas, cabelos compridos, e foi essa imagem, de acordo com ele, que foi associada ao satanismo. A estadia de Edson na cidade histórica era ainda mais recente. Nascido em Vitória, no Espírito Santo, ele chegou a Ouro Preto também para cursar artes cênicas apenas 2 semanas antes do crime. Ele passou em 6º lugar no vestibular e estava decidido a iniciar a sua caminhada rumo à direção teatral. Ele precisou convencer a família sobre mudar de estado e que cursar uma universidade federal faria toda a diferença em sua vida profissional. E conseguiu convencer todo mundo, e lá estava ele, focado na produção de uma peça de teatro, ensaiando e estudando, mas sem deixar a diversão de lado, tanto que ele ficou na cidade naquele feriado para curtir a festa do 12. De todos os moradores da República, Edson é o único que admite ter jogado RPG em sua cidade natal, mas que não teve tempo de propor partidas com os moradores da República. Ele contou, abre aspas,
eu tinha os livros e eu ia começar a querer formar um grupo com eles, mas só que o RPG não é um estalar de dedos que você monta um grupo. Tem que estudar e saber as regras, e com isso leva no mínimo 1 semana para montar um grupo.
Fecha aspas. O seu contato com as hóspedes da Sonata resumiam-se a cumprimentos bem cordiais. Era oi, tchau, boa tarde, boa noite. O Edson confirma a versão de que elas frequentavam as festas da República Necrotério e que só voltavam para a Sonata para tomar banho e descansar. O terceiro acusado, o Maicon Fernandes, era estudante de música. Ele é bem pouco citado nas notícias da época, mas foi descrito como grande músico, muito disciplinado, dedicado e muito reservado. Ele não chegou a conceder entrevistas, nunca usou a mídia para dar a sua versão para se defender das acusações. Era o tipo de pessoa que se trancava no quarto para estudar, para compor música e para tocar. Era realmente na dele. Interagia pouco com os colegas da República e com as hóspedes também. E foi exatamente por essa característica mais reclusa, né, esse seu comportamento, que a polícia o considerou estranho. E aí virou motivo de acusar ele do crime. A versão construída pela polícia tinha lógica também para os peritos que cuidaram do corpo de Aline em Belo Horizonte. As marcas, a tortura, a maneira como Aline foi encontrada pelo zelador do cemitério deixava claro para todos os que trabalhavam no caso que, sim, a estudante havia sido vítima de um ritual satânico que, na visão de Adalto, foi inspirado no RPG. Além da dinâmica do crime, o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal citou também as características únicas do crime que apontavam para uma ação ritualística. Então ficou meio que oficial a ligação entre o crime, a prática do jogo e o ritual. Essa se tornou a principal linha de investigação. E assim, a notícia ganhou as manchetes dos jornais de todo o país. Grandes veículos de comunicação estamparam em suas capas títulos como
5 estudantes são indiciados no crime do RPG, a regra do jogo.
O Jornal da Globo, que tem uma abrangência nacional, chegou a veicular uma matéria sobre o título
Jogo da Morte.
O crime ganhou tamanha repercussão que o procurador da República em Minas Gerais, Fernando de Almeida, abriu um procedimento administrativo para investigar a possibilidade de o assassinato ter sido influenciado pelo jogo, ainda em outubro de 2001. E depois com uma ação pedindo classificação etária nos RPGs e a proibição da venda de títulos específicos, como o próprio Vampiro, a Máscara. Mas a proposta não foi adiante. A única cidade confirmada por um projeto de lei que acatou isso foi Vila Velha, no Espírito Santo. O jogo foi proibido em 2002 e a proibição caiu só em 2020. Na outra ponta dessa história estão os jogadores de RPG, que passaram a ser mal vistos pela sociedade. Talvez por falta de informação de qualidade, né? O jogo foi marginalizado e passaram a ser questionados e hostilizados por pessoas que não sabiam como as partidas funcionavam. Na internet, as discussões aconteciam em fóruns e lá criticavam o trabalho da polícia e da imprensa na elucidação do caso. Na época, a editora Damon, famosa por publicar livros relacionados ao tema, divulgou uma carta aberta contrariando as hipóteses levantadas pela investigação e criticando o trabalho do delegado Adalto. A carta citava testemunhas que confirmavam terem visto Aline em companhia de um traficante da cidade na porta do cemitério. O texto ainda citava, baseado nas fotos da perícia, que através dos rastros de sangue era possível atestar que o corpo foi movido para tentar atrapalhar as investigações. Mas esse posicionamento da editora Damon de nada adiantou. Nesse ponto, a polícia começou a traçar o perfil da prima Camila com base em depoimentos de familiares e amigos que viviam no Espírito Santo. A garota, claro, foi apontada como uma problemática por um primo que era identificado apenas como Ralph, e para dar credibilidade ao seu próprio depoimento, o Ralph afirmou que Camila atuava em filmes de terror em Guarapari. De novo, o estereótipo, né, de gótica, do terror, que usava preto. Aliás, esse tal de Ralph também afirmou que Camila e Liliane eram conhecidas por participarem de um grupo chamado Galera do Portal. Um surfista próximo das acusadas e que pediu para não ter o nome divulgado durante as investigações policiais, contou que elas faziam parte de uma turma que se vestia de preto, fumava maconha, cheirava cola de sapateiro, enquanto reuniam personagens para jogar RPG na Praia dos Namorados ou no Cemitério Velho de Guarapari. Segundo essa testemunha, abre aspas,
elas viviam atravessando um portal imaginário.
Fecha aspas. E com esse perfil, Camila estava perdida, né? Era exatamente o perfil que eles precisavam para um crime desse tipo. E aí não se sabe se pelo desespero de figurar entre os acusados ou se na ânsia de encontrar o verdadeiro assassino de sua prima, a Camila continuou indo à delegacia para conversar com o delegado que conduzia as investigações. Ela queria ajudar na elucidação do crime, muito provavelmente, né? Mas nada do que ela falava era levado à frente. Ela deu informações importantes sobre a noite do crime, que foram absolutamente ignoradas. Camila afirmou que Aline chegou a circular pela cidade na noite de sábado, ainda no dia 13 de outubro, e que foi vista aos beijos com um rapaz chamado Fabrício Gomes, em frente ao cemitério, onde a jovem foi encontrada na manhã seguinte. Camila chegou a alertar o delegado e adicionou que o cara era super mal afamado na cidade por conta de tráfico de drogas e que, ainda mais, ele estava com uma camiseta manchada de sangue no domingo, dia em que o corpo foi encontrado, mas Camila foi ignorada. Por mais que a polícia já estivesse segura de sua linha investigativa, né, se eles realmente tivessem não, foi um ritual, foi o RPG, foram essas pessoas da República Sonata, não tinha por que eles não seguirem outras pistas, sabe? Nenhuma pista devia ser deixada de lado, nenhuma linha investigativa. Porque, enfim, sempre tem mil possibilidades do que pode ter acontecido, né? Eles não podem bater o martelo assim sem checar. Mas enfim, não foi o que aconteceu. Como eu comentei no início, essa investigação foi caótica. E dessa forma, nesse caos, os jovens foram indiciados pela polícia 4 meses após o crime e as suas prisões preventivas foram pedidas em 15 de janeiro de 2002 pelo Adalto Correia. Mas ainda tinha uma esperançazinha, porque cabia ao Ministério Público oferecer a denúncia de acordo com seu juízo de tipicidade, que nada mais é do que o enquadro entre a descrição legal de um crime e a reunião de todos os elementos que comprovam né, esse enquadro, esse crime. O promotor responsável pelo caso à época era Edivaldo Costa Pereira Júnior. E ele, esse cara maravilhoso, devolveu os autos do caso Aline pela primeira vez ao delegado Adalto no dia 30 de janeiro de 2002, solicitando novas diligências sobre o crime. O promotor, muito sensato, argumentava que havia a possibilidade de existir outras explicações para o assassinato e que elas precisavam ser verificadas, reforçando que a tese de RPG precisava ser comprovada. Mesmo assim, em 2 de fevereiro de 2002, Camila, Maicon e Cassiano foram presos. Edson e Liliane não foram localizados. Em decorrência da prisão, os estudantes de música, artes cênicas e direção teatral da Universidade Federal de Ouro Preto fizeram um protesto na Praça Tiradentes, defendendo a inocência dos moradores da República Sonata. Na prisão, no dia 6 de fevereiro, Maicon e Cassiano forneceram material genético para que fossem comparados com o esperma colhido na camiseta encontrada na cena do crime. E aí você pensa, bingo, né? Uma análise simples que poderia trazer respostas definitivas ou mudar totalmente o rumo das investigações. Mas, porém, os exames de DNA jamais foram realizados. E aí fica a pergunta, né, gente, por quê? Por que não realizar essas comparações que poderiam, inclusive, comprovar a versão da polícia? Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Eu queria muito, muito ter, mas eu não tenho. Dias depois da prisão, os três acusados foram libertados por habeas corpus. A partir daí, o inquérito foi e voltou várias vezes entre Polícia Civil e Ministério Público. Obviamente, o Adalto não gostou, se sentiu provavelmente afrontado pela promotoria, né? E são, assim, inúmeras as páginas de requerimentos assinados pelo promotor Edivaldo por mais de 1 ano e meio, entre fevereiro de 2002 e dezembro de 2003. Esses requerimentos eram dirigidos ao juiz e ao delegado, solicitando mais zelo nas investigações e diligências. A certa altura, o promotor chegou a solicitar a inexistência de provas como impedimento para oferecer denúncia, além de pedir a substituição do responsável pelas investigações por entender que ele estaria usando o caso para se autopromover. Mas nada era feito. Em 5 de outubro de 2004, o promotor Edivaldo solicita que os autos sejam devolvidos uma última vez à delegacia. Quando retorna novamente para a promotoria, o documento passa a ser assinado por Luísa Helena Trócilo Fonseca. Ela constata que objetos apreendidos durante as investigações haviam desaparecido. Mas por motivos que eu também não consigo entender, mesmo assim, ela decide apresentar denúncia em desfavor dos 4 réus. Mais de 3 anos após o assassinato, em dezembro de 2004, a juíza aceita a tese do Ministério Público e os suspeitos tornam-se réus. O relatório final, enfim acatado pela justiça, fala sobre os últimos dias de vida da vítima na cidade, traça um perfil dos indiciados e exige a apuração da materialidade e da autoria do crime. A conclusão do documento dizia o seguinte, abre aspas.
Diante do exposto, temos que Aline Silveira Soares foi vítima de uma trama diabólica realizada por Edson Poloni Lobo Aguiar, Maicon Fernandes Lopes, Cassiano Garcia, Camila Dolabella e Liliane Pereira, a menor de idade, que tiraram a vida de Aline Silveira Soares pelo mero prazer de realizar um jogo perfeito de role-playing game, RPG, motivados pelo livro O Vampiro e a Máscara, confundindo o imaginário com a realidade, pois pela confiança que ela tinha em suas amigas, se dirigiram ao cemitério onde foi cobrado a dívida de Aline, primeiro com empréstimos sexuais e depois com a própria vida.
Fecha aspas. Os réus também foram acusados de tentar obstruir provas durante as investigações. Eles teriam retirado cartazes da República, lavado roupas e limpado a casa com cloro, além de deletarem dados de uma CPU e da apreensão de uma fita com voz feminina que falava sobre mãos sujas de sangue. Cassiano rebateu todas as acusações. Disse que a fita fazia parte de um trabalho de trilha sonora para um evento que seria realizado em breve na universidade. Era coisa de teatro, coisa de artes cênicas, e eles estavam ali fazendo uma trilha com isso. E essa fita com essa voz feminina era um monólogo de uma atriz que eles estavam utilizando para isso. Sobre a limpeza da casa que eles realizaram, ele disse:
"A polícia parecia ter preguiça. Sempre limpei minha casa e não vi nada de errado nisso. Não éramos suspeitos."
Bom, de nada adiantou ele rebater a polícia. Logo no início de 2005, a juíza Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva decretou a prisão preventiva dos acusados sob justificativa da violência e crueldade do crime, além da comoção popular gerada na cidade de Ouro Preto. Edson, Cassiano e Maicon foram presos em fevereiro de 2005, mas passaram poucos dias atrás das grades. Uma liminar garantiu que respondessem o processo em liberdade. A Camila não teve a mesma sorte. A jovem foi presa em fevereiro de 2005 em uma fazenda situada na zona rural do município de Luisburgo, na zona da Mata Mineira. Chorando muito, Aline negou que tivesse qualquer envolvimento na trama macabra que provocou a morte de sua prima. Ela desabafou:
"Quero que a verdade seja descoberta, pois minha vida se transformou em um inferno."
Em 5 meses de prisão, Camila viu 2 pedidos de habeas corpus serem negados pela justiça. O primeiro deles em maio e o segundo em junho de 2005. Até o advogado Francisco Rogério Del Corsi recorrer ao Superior Tribunal Federal, para que então, em 4 de julho, a ré conquistasse o direito de aguardar o julgamento em liberdade, retornando assim para sua cidade natal. Mas lá também não foi nada fácil. Ela passou a ser menosprezada pela família. Órfã de mãe, Camila contou apenas com o apoio do seu pai durante todo o processo. O julgamento foi remarcado algumas vezes, até que foi finalmente agendado para julho de 2009. Depois do assassinato de Aline, Dona Maria José, mãe da vítima, se aposentou do cargo de professora de história. Ela dizia não ter mais forças para seguir na profissão e passou a se dedicar aos cuidados dos filhos já adultos. Ela acreditou na versão apresentada pela polícia e pelo Ministério Público até o último momento. Para ela, o jeito estranho e problemático da sobrinha eram indícios suficientes de que Camila foi capaz de tirar a vida de Aline sem remorso. Ela reforça a tese de que Camila era jogadora assídua de RPG em Guarapari. E mais, que outros crimes envolvendo RPG tinham acontecido no Espírito Santo. Ou seja, para Maria José, coisa boa esse jogo não era. Agora restava para a mãe de Aline receber a justiça pela qual passou 8 anos esperando. Durante todo esse tempo, nenhum dos acusados deu qualquer entrevista ou falou em público sobre o caso. Mas inesperadamente, poucos meses antes do julgamento, Cassiano e Edson decidiram quebrar o silêncio e concederam entrevista com o intuito de esclarecer a sua versão do caso. Contrariando o relato oficial da polícia, os jovens contaram que conheceram o trio de amigas apenas na noite do dia 11 de outubro, data em que chegaram à cidade para curtir a festa do 12, e que também não houve proximidade com as garotas durante os 3 dias que estiveram hospedadas na República Sonata. Não eram amigos, não jogavam RPG juntos e, acima de tudo, eram todos inocentes. A acusação mudou radicalmente os planos de carreira e de vida de todos os envolvidos. Logo após o crime, Edson foi ameaçado de morte pelo irmão de Aline. Ele então decidiu trancar a faculdade e deixou Ouro Preto. Ele relatou:
"Quando fui pegar o ônibus, chegaram 3 pessoas, inclusive o irmão da vítima, que chutou o carro do meu tio, me ameaçando de morte. Por isso que saí de Ouro Preto, senão tinha continuado. Tinha continuado a minha faculdade e a minha vida, e eles poderiam ter solucionado o caso pegando a pessoa verdadeira."
Apesar de hostilizados pela população frequentemente, Maicon e Cassiano permaneceram estudando na Universidade Federal de Ouro Preto por um tempo, mas depois seguiram caminhos em outras áreas e se mudaram do estado de Minas Gerais. Aproveitando o espaço cedido pela imprensa, Edson e Cassiano passaram a questionar as investigações e a postura do delegado responsável pelo inquérito. Disseram que Adalto Correia errou na condução das investigações para chamar a atenção da mídia e tirar o foco de si próprio. Os rapazes não entraram em detalhes, mas ao questionarem a postura de Adalto Correia, citam, mesmo que indiretamente, um processo de junho de 2001 contra o delegado por atentado violento ao pudor e coação. Edson foi além, disse que a intenção do delegado era desviar o foco de seus próprios erros para dar uma resposta rápida para a sociedade ouropretana, como se fosse uma cortina de fumaça, sabe? Crime teria caído como uma luva, pois com a população da pequena cidade cobrando a elucidação do caso, que era de fato muito grave e merecia total atenção das autoridades, os delitos do próprio delegado foram, digamos assim, varridos para debaixo do tapete. Após a quebra do silêncio dos acusados, veio o julgamento. No dia 1 de julho de 2009, Edson, Camila, Maicon e Cassiano finalmente se sentaram no banco dos réus para um julgamento digno de filme hollywoodiano. Correspondentes de jornais de todo o Brasil, com veículos equipados com antenas e outras parafernálias, foram enviados a Ouro Preto, que teve as suas ruas tomadas por curiosos. Em frente ao fórum, um grupo de pessoas uniformizadas chamava a atenção dos jornalistas. Eram familiares de Aline e Camila, que viajaram do Espírito Santo para acompanhar o desfecho do caso. Suas camisetas tinham a foto de Aline e os dizeres:
"A impunidade incentiva o crime. A paz é fruto da justiça."
Assim como Maria José e os irmãos da vítima, eles também acreditavam que os acusados eram culpados pelo assassinato. O clima durante todos os dias de julgamento não era dos mais amenos, não. Apesar da sensação de que a família sentia de finalmente ver o caso ser levado ao júri popular. Teve advogado de defesa, no caso, o da Camila, agredindo repórteres. Teve também Daniel Silveira Soares, irmão da vítima, chutando o carro de defensor, quebrando o retrovisor e sendo conduzido para a delegacia. Teve a população gritando na porta do fórum e teve muita gente condenando os acusados antes mesmo do término do julgamento. Durante as 15 horas de debate entre acusação e defesa, a promotoria sustentou a tese do ritual macabro na relação dos jovens com RPG e na fragilidade de seus álibis. Porém, as narrativas da denúncia foram pouco a pouco sendo desconstruídas pela defesa. A investigação não foi capaz de encontrar digitais dos acusados no local do homicídio, tampouco na arma do crime, que foi deixada ao lado do corpo de Aline. Mesmo com os réus concedendo material genético para testes de DNA, esses testes nunca foram realizados com o esperma e o sangue encontrados na cena do crime. Durante a visita da polícia à República Sonata, não foram localizadas drogas ou qualquer substância ilícita em posse dos moradores, e os objetos encontrados dentro do cemitério não foram periciados. Ou seja, a investigação não fez nem o básico, mesmo com as diligências propostas pelo primeiro promotor do caso, o Edivaldo Pereira Júnior. A essa altura, algumas pessoas ali do tribunal que antes estavam muito convictas da condenação passaram a torcer pela absolvição dos acusados. E não parou por aí. Para desmontar a tese da acusação, a defesa passou a associar o crime ao tráfico de drogas, sugerindo que Daniel Silveira, um dos irmãos da vítima, estava em posse de 1,5 kg de maconha a ser vendida em Ouro Preto e que a droga chegaria à cidade por intermédio de Aline. As informações foram levadas para o julgamento por Guilherme Marinho, o advogado de Edson e Cassiano, e constavam em uma carta anônima enviada do Espírito Santo. Só que aí também foi uma outra linha investigativa que jamais foi para frente ou comprovada, tá? Isso trouxe um grande sofrimento para a família de Aline. Durante o seu depoimento, muito emocionada, Maria José Soares, a mãe de Aline, reagiu às acusações dizendo:
"Em vez de se defenderem, eles nos atacam. Meus filhos não são doutores, mas são ótimos filhos."
Mesmo com o incômodo de uma mãe que perdeu a filha, a defesa insistiu no tópico das drogas e insinuou nas entrelinhas o envolvimento de testemunhas e parentes de Aline, deixando tudo subentendido. Uma amiga da vítima chegou a conceder entrevista na porta do fórum, afirmando que estavam tentando diminuir Aline, como se ela não fosse um ser humano, para que a versão da defesa fosse comprada pelo júri. Após 45 horas de julgamento, o júri decidiu pela absolvição dos réus. Cassiano, Maicon, Edson e Camila foram considerados inocentes, pois a denúncia não dava certeza da participação dos jovens no homicídio e uma pergunta-chave nunca foi respondida. Qual foi a participação de cada um no crime e, principalmente, quem foi o autor das facadas em Aline? Isso nunca foi respondido. Assim que a juíza Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque leu a sentença, os réus, aliviados, rezaram o Pai Nosso com amigos e familiares. O Ministério Público recorreu e, em 8 de junho de 2010, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão. Esgotada física e mentalmente por toda a luta que travou durante os 8 anos em que aguardou por justiça pela morte da filha, Maria José decidiu que não voltaria a buscar pelos assassinos de Aline. Ela declarou:
"Fui ao julgamento para tentar esclarecer isso, mas saí com as mesmas dúvidas. Percebi que faltou muita coisa na investigação, que passou um tempo longo e muita coisa se perdeu. Vou entregar para Deus. Estou exausta. Pelo menos estou satisfeita por ter chegado até aqui."
A mãe de Aline optou pela transformação da dor provocada pelas falhas das autoridades no caso de sua filha e, em 2011, lançou o livro Os Lírios Não Nascem da Lei. Ela transcreveu ali momentos de saudade, desabafos e a falta de sensibilidade da justiça na condução da investigação. Por fim, ela lamentou:
"Não acredito em uma solução para o crime. Então a justiça não me faz mais falta. Só mesmo a falta da minha filha."
A promotora Luísa Helena Fonseca, a mesma que acatou a denúncia em 2004, passou a criticar e apontar falhas no inquérito, o que para ela foram propositais para acobertar as pessoas envolvidas. Ela afirmou:
"Realmente houve falhas gritantes e sem nenhuma justificativa. Os objetos encontrados dentro do cemitério, por exemplo, não foram periciados. Nenhum delegado deixaria de fazer isso, que é tão óbvio. Existe algo muito maior em torno desse processo, mas não se pode colocá-los sob suspeita sem provas muito veementes. E eu duvido que algum dos delegados venha a dizer que falhou nas investigações. Eles sempre jogam a culpa uns nos outros."
Mesmo com a detecção de falhas nas investigações, a Polícia Civil não abriu nenhum procedimento administrativo contra os delegados e informou que só o faria caso houvesse determinação judicial. O delegado Adalto Correia nunca se manifestou sobre o assunto publicamente. Não há informações atualizadas sobre o paradeiro dos 4 réus do caso Aline. Atualmente, eles vivem uma vida discreta e longe das redes sociais. 22 anos depois do cruel assassinato, durante as comemorações da Festa do 12, o mistério continua e o crime segue sem esclarecimento. Afinal, quem matou Aline Silveira Soares na madrugada do dia 14 de outubro de 2001? Mais um caso misterioso para assombrar os seus pensamentos por um bom tempo, né? Pelo menos por 2 semanas até sair o próximo episódio do Café com Crime. Até lá, você pode ir no Instagram, o @cafecomcrime, para ver as fotos relacionadas a esse caso, deixar lá o seu comentário sobre o que você acha que aconteceu ou me contar aí o que achou desse episódio. Se ainda não segue o Café no Insta, corre lá pra gente bater um papo. E mais uma coisinha, eu acho que vocês já devem ter notado, mas o Café com Crime voltou a estar disponível em todas as plataformas de áudio. Depois de um ano incrível de muito aprendizado, sendo parte do Spotify Podcast Academy, o cafezinho está aberto novamente a todos. O Spotify continua sendo um baita de um parceiro para nós e eu só tenho gratidão por ter sido um exclusivo Spotify. E é isso, gente, sonhos se realizam e para mim esse ano foi realmente prova disso. Agora, bora escutar o cafezinho onde você quiser. Eu volto não na próxima quarta, mas na outra aqui que vem. E até lá, não se percam dos miguxos nas badaladas da noite. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes de informação utilizadas foram Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, O Tempo, G1, Jornal da Globo, A Gazeta, Estado de Minas, Diário do Grande ABC, Observatório da Imprensa, Portal Terra, Portal Caparaó, Super Notícia, RPG Games Brasil, Intercom, Movimento RPG, Pascoal Online, a monografia de Maria Gabriela Zanetti para o Centro Universitário de Brasília, intitulada Mídia e Produção da Notícia sobre os Crimes Associados ao RPG, a monografia de Lívia Daniela Antunes para a Universidade Estadual de São Paulo, intitulada RPG e Mídia, uma análise do caso Ouro Preto, e a monografia de Ana Letícia de Fiore para a Universidade de São Paulo, intitulada Contando Histórias de Morte, Etnografia do Júri e Arenas Narrativas do Caso Aline.